A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
E hoje uma época em que a polícia mandou fechar os botequins às 7 horas da noite na Fortaleza Antiga. Os apreciadores da legítima cana criaram artimanha. Mudaram o nome da douradinha fio de ouro e pioca cumbi para parafuso. E deu muito certo. Os donos do peixe frito no Beco dos Pocinhos, defronte à Lisbonense, aceitou de bom grado a iniciativa e aderiu à moda do parafuso. Ele que oferecia o melhor tiragosto, de acordo com sua denominação, recebia multidão de aficionados. Edson Martins era um locutor da voz bem grossa, trabalhava na PR9 comigo, apresentava o repórter alfa da Casa das Máquinas e logo depois da edição das 8h30 da noite ele convidou e fomos até o restaurante Iris, uma mistura de restaurante com bar. E lá chegando pediu o parafuso e eu sem entender, não sabia ainda da invenção. O Iris era vizinho ao Banco do Bispo, depois do Sancho, Banco São José, o popular de Fortaleza. A bicada lá era parafuso e pegou. Só se ouvia nos bares e botequins o pedido: bota aí um parafuso, rapaz. Outros estabelecimentos aderiram àquela moda. Assim, o Fortaleza, Jaguaribano, Baturité e lá para os lados os jornais Correio do Ceará, Unitário, Itamaraty, Bar Americano integraram a Via Sacra no mau sentido. Claro, em cada bar uma talagada de cascorobil. Algum tempo depois, uma dupla de radialistas resolveu ingressar neste promissor comércio. Nelson Faena e Hélio Rocha Lima compraram e inauguraram um bar ali para os lados do Joaquim Távora, Piedade, na rua Henrique Rabelo. E lá, além dos ingredientes próprios e bares e restaurantes e afins, excelente música comandada por Macaúba e o grande Zivaldo Maia. Para qual o melhor? Sem esquecer o sócio Faena, um grande cancioneiro e seresteiro, o qual algum tempo fez grande sucesso no sítio dos Bezerra, Adalto e Humberto no Cariri. Mas isso aqui é assunto para outra oportunidade, se os participantes permitirem. Infelizmente, o Passa Raiva era a denominação do bar, não resistiu à freguesia de seus proprietários e dos colegas de profissão. E já que falamos em bares e afins, cito Zé Rosa, famoso bar e merendeira da rua Princesa Isabel, esquina de Clarine Queiroz, bem pertinho da minha rua do Imperador. O refresco de coco com pedaços da fruta, cuja gostosa água está na veia dos cearenses, conforme propaganda de uma televisão local. Esse refresco matava nossa fome após a sessão cinematográfica no Cinecentro, depois que acompanhado de grossa bolacha carteira. Eu acho que a crônica de hoje está cumprida, não está mal. Na Gentilândia, o Bamba Chaguinha reunindo músicos, desportistas, bêbados, chatos, malas, etc. Os bares todos com aquela placa educativa, como aquela do Chico Ramos a 24 de maio. Ordem e respeito, aqui a família. E para os que tinham medo da mulher e viviam escondidos, os barrigas brancas contavam o local certo com a placa reservado.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, os VIPs. No início da carreira, cantavam sozinhos sob os nomes Ronald Red e Jet Williams. Mas no programa de TV Festival dos Bairros, em 64, resolveram cantar em dupla. Palmeira e Alfredo Corleto, produtores da gravadora Continental, assistiam ao programa e de imediato os contrataram.
Afinal chegou a garota que eu vivia a esperar. É um estouro de garota e me entende, me entende, só no olhar.
A primeira gravação da dupla Os VIPs em 64 foi Tonight, composição deles, incluída no LP da Record, Reino da Juventude, reunindo artistas participantes do programa, apresentado por Antônio Aguilar.
Oh, Rona, don't you know that the baby can't forget it, cause I love her. Her dad is a sailor, but I hate it. Oh, yeah, we love and it is tonight.
A dupla teve vários sucessos. Na grande maioria, composições do Rei Roberto. A Volta, Emoção, Faça Alguma Coisa Pelo Nosso Amor, É Preciso Saber Viver, dentre outras.
Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco e morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver.
Os VIPs gravaram uma série de versões dos Beatles, como Menina Linda, Coisas que Acontecem, Obrigado Garota, Michele e Submarino Amarelo.
Ah, deixa essa boneca, faça-me um favor. Deixa isso tudo e vem brincar de amor. De amor.
Ainda em 68, o programa Jovem Guarda foi cancelado pela TV Record. Márcio acabou se mudando para o Rio de Janeiro para trabalhar na Som Livre, enquanto Ronaldo permaneceu em Santana para montar negócios com o dinheiro ganho pela dupla. Em 1970, voltaram à Continental e sob o nome artístico Márcio e Ronaldo. Em 76, a dupla se separou e Márcio se tornou produtor da gravadora Som Livre. Em 1990, um retorno da Jovem Guarda lotou o Asa Branca no Rio de Janeiro. Reunidos, gravaram um LP ao vivo pela Som Livre, A Volta, lançado em janeiro de 91, que vendeu mais de 300 mil cópias. Em 1995, foi lançado um CD quíntuplo, com 29 artistas capitaneados pelos VIPs, para comemorar os 30 anos do movimento e que vendeu mais de 3 milhões de cópias. Neste domingo, 6 da tarde, no Brasilidade, o som da Jovem Guarda com os VIPs, na sua primeira formação.
Estou guardando o que há de bom.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Trabalho com isso há 30 anos e eu vou dizer pra você: não tem companheiro melhor no trânsito do que o rádio. Com certeza, meu amigo.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo o rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
A Rádio FM Assembleia 96,7 abre espaço para divulgar a campanha da organização sem fins lucrativos Conservação Internacional, que criou a campanha A Natureza Está Falando. O objetivo é inspirar a sociedade e promover o debate sobre a importância da natureza para o bem-estar humano. Artistas como Rodrigo Santoro, Lenine, Gilberto Gil, Camila Pitanga, Maria Bethânia e Juliana Paz já emprestaram suas vozes em vídeos que representam elementos da natureza. A missão da CI Brasil é promover o bem-estar humano por meio do cuidado responsável e sustentável com a natureza. Ao longo da nossa programação, nós vamos ouvir essas vozes nessa produção da CI Brasil e Rádio FM Assembleia.
Ouvidoria.
O quadro Ouvidoria sempre abre o programa. Hoje estamos recebendo a coordenadora da Ouvidoria, da Controladoria Ouvidoria Geral do Estado, Larissa Moreira. É um prazer recebê-la, Larissa Moreira. Bom dia.
Oi, Nacélio, bom dia. É um prazer também estar falando com vocês sobre esse tema tão relevante que é a ouvidoria.
A CGE do Estado registrou em 2018 mais de 70 mil manifestações, registrando um aumento de 3,6% no registro de demandas em relação a 2017. Dá para falar sobre as demandas mais frequentes na CGE?
Na verdade, assim, não é só na CGE. Essas demandas, elas englobam todas as demandas de ouvidorias do Estado. E um dos órgãos, principais órgãos que a gente mais usa nas manifestações de ouvidoria, sempre está envolvendo a CAGES, o DETRAN, Secretaria de Segurança Pública. E os temas mais relacionados estão envolvendo falta de água, em relação à estrutura de esgoto, também em relação à CAGES. No caso do DETRAN, por exemplo, em demora de entrega na carteira de habilitação, entendeu?
Certo. A Controladoria Ouvidoria Geral do Estado, ela dispõe, inclusive, de um setor, uma central telefônica, e atende todas as demandas do Estado e também de Fortaleza, não é isso?
Exatamente. A nossa central 55, ela funciona em Canindé, o número é esse mesmo, 155, entre dígito. Ele é gratuito, ele funciona de 8 da manhã até as 8 da noite. A gente atende todas as demandas do Estado, né, que são relacionadas à Estado. E ela é o nosso principal meio de contato com o cidadão. É lá, por meio da CETRAN, que fica onde a gente recebe o maior número de manifestações de ouvidoria. Lá a gente tem teleatendente capacitado, que já conhece muito da estrutura do Estado, que estão sempre preparados para atender a população.
E durante os meses de janeiro a abril, o serviço de ouvidoria registrou aproximadamente 27 mil manifestações, tendo como principal meio de entrada justamente a central de atendimento 155, não é isso?
Isso. Então, a grande satisfação para a gente acompanhar e ver, né, que os números realmente estão melhorando, aumentando, a gente vê o engajamento da sociedade para poder contribuir. E outro aspecto também que a gente sente uma melhora também é do próprio dos gestores reconhecendo cada vez mais a importância da ouvidoria para a melhoria da gestão.
Larissa Moreira, foi um prazer ouvi-la. Desejamos um bom trabalho para você. O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 8. Também estão sendo pagos os que recebem acima de um salário mínimo e que têm cartão com finais 3 e 8.
Para assegurar direitos iguais a todos, a Justiça tem os olhos vendados. Já você precisa mesmo estar com os olhos bem abertos. Com o portal Transparência do Judiciário, você pode ver todos os gastos da Justiça. Você vê o que foi pago pelos tribunais, o valor e qual fornecedor do serviço ou bem adquirido. Acesse portaltransparência.jus.br. Portal Transparência. Você de olho na justiça.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente e é uma boa oportunidade para falar sobre o projeto No Clima da Caatinga. Estou recebendo o coordenador-geral da Associação da Caatinga no Ceará, Daniel Fernandes. Bom dia, Daniel Fernandes.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assembleia.
Doutor Daniel, como é que está o trabalho da associação?
A Associação Caatinga, ela é uma instituição ambientalista, uma ONG, que atua na conservação, na proteção do bioma Caatinga há mais de 20 anos. Então, a gente tem desenvolvido uma série de projetos, de ações socioambientais voltados, né, sempre para a conservação do bioma Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro e rico em biodiversidade. E uma das ações que a gente tem desenvolvido é um projeto No Clima da Caatinga, que é patrocinado pela Petrobras através do programa Petrobras Socioambiental. E a gente tem apoiado, né, o desenvolvimento sustentável em mais de 40 comunidades em Crateús, né, que ficam situadas no entorno da Reserva Natural Serra das Almas, que é uma unidade de conservação que é gerenciada pela Associação Caatinga.
O maior desafio é conter o desmatamento?
Sim, esse é um dos principais desafios, né? Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente e serve para que a gente possa fazer uma reflexão sobre as nossas atitudes, nossos comportamentos, porque tudo depende de um meio ambiente equilibrado, ecologicamente equilibrado. O ar que nós respiramos, a qualidade da água que nós bebemos, a qualidade dos alimentos que nós consumimos, tudo isso depende de um ambiente equilibrado. E quando a gente se fala de Caatinga, é ainda mais alarmante e preocupante. Nós já perdemos aproximadamente 50% da cobertura vegetal original desse nosso bioma. Então a gente tem que ter ações de preservação, de conservação das florestas existentes e também acelerar um processo de recuperação, né, com ações de restauração florestal. Inclusive, a ONU estabeleceu que a próxima década, né, 2021 a 2030, vai ser a década de recuperação dos ecossistemas. Então, uma agenda a nível global, né, que a ONU tem tentado estabelecer com diversas nações para que a gente tenha essa preocupação em reestabelecer, né, o ambiente natural.
Doutor Daniel, alguma programação especial para o dia de hoje?
Sim, hoje a gente vai inaugurar um viveiro florestal na Escola Johnson, que fica próximo à Câmara dos Vereadores, no Jardim das Oliveiras. E essa estrutura, ela vai servir para treinar os alunos na produção de mudas, bem como fomentar, né, o empreendedorismo na juventude, enfim. Então, os alunos vão produzir mudas nativas da Caatinga, né, e eles estão sendo treinados para essa finalidade. E hoje à tarde a gente vai participar aí na Assembleia da cerimônia de entrega do prêmio ambientalista Joaquim Feitosa, né, que vai ser concedido ao industrial e ambientalista, né, o Roberto Macedo.
Agradecer o senhor pela presença, desejando um bom dia. Muito obrigado, hein?
Eu que agradeço a oportunidade, a gente continua à disposição, Marcelo. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Assembleia.
Há um destaque importante aqui sobre o dia de hoje. No projeto Clima da Caatinga, patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental e Governo Federal, realizou um diagnóstico participativo de 5 microbacias hidrográficas afluentes do rio Poti, no entorno da Reserva Natural Serra das Almas, em Crateús, no Ceará, abrangendo 20 comunidades. Em 8 anos de projeto, foram restaurados 61,9 hectares que são monitorados até hoje.
A Conservação Internacional é uma organização brasileira sem fins lucrativos, criada em 1990, que trabalha para garantir um planeta saudável e produtivo para todos.
Nessa produção da CI Brasil, Maria Bethânia é a Mãe Natureza.
Me chamem de Natureza. Me chamem de mãe. Eu estou aqui há mais de 4,5 bilhões de anos. Na verdade, não preciso de vocês. As pessoas precisam de mim. Seu futuro depende de mim. Quando eu prospero, vocês prosperam. Quando padeço, vocês padecem. Estou por aqui há muito tempo. Alimentei espécies maiores do que vocês. Fiz passar em fome espécies maiores do que vocês. Os meus oceanos, meu solo, meus rios, minhas florestas, todos eles podem acolhê-los ou abandoná-los. Como vocês escolhem viver seu cotidiano, me levando em consideração ou não, realmente não me importa. Suas ações vão determinar o seu destino, não o meu. Eu sou a natureza. Eu vou continuar. Eu estou preparada para evoluir. E vocês? Estão?
A natureza não precisa das pessoas. As pessoas precisam da natureza.
Você é um brasileiro preocupado com a devastação da floresta amazônica? Sabia que 85% da madeira explorada na Amazônia é consumida aqui no seu país?
Na hora de comprar madeira ou produtos derivados, procure o selo de certificação ou do grupo de compradores de madeira certificada. Faça sua parte, seja um consumidor responsável. Mais informações, www.idec.org.br.
Uma campanha do IDEC e do Ministério do Meio Ambiente.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da Rua Rui Guedes. Essa rua está localizada no bairro Dunas, também conhecido como Antônio Diogo. Tem por patrono Rui Garcia Guedes, filho de Jovino Guedes e Alódia Garcia Guedes. Foi deputado estadual, deposto pela Revolução de 1930. Foi presidente da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores da RVC. Secretário da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Foi oficial de gabinete da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Faleceu em Fortaleza, no dia 15 de dezembro de 1972. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto.
Comissão de Infância e Adolescência realizou audiência pública em alusão à Semana Estadual de Prevenção das Brincadeiras Perigosas disseminadas na internet, com a psicóloga do Instituto de Me Cuida, Fabiana Vasconcelos, e do fundador do Instituto, Demetrio Gereissati. A psicóloga Fabiana Vasconcelos informou que dialogar, conhecer o mundo dos filhos e educar para o mundo digital podem ser três premissas básicas para evitar que a criança ou adolescente se torne vítima de brincadeiras perigosas na internet. Deputada Erika Amorim, requerente do debate, lembrou o nível de exposição a que crianças e adolescentes se submetem atualmente nos ambientes virtuais. Ela disse que são ambientes dinâmicos e atrativos, mas onde também se disseminam desafios como essas brincadeiras, que por falta de noção por parte das crianças e adolescentes, quanto aos riscos, acabam aderindo a esses desafios, que provocam sequelas permanentes até acidentes fatais. Deputado Queiroz Filho também participou do debate e ressaltou a importância, né, e lembrou que protocolou o requerimento parabenizando a operação da Polícia Civil de combate aos crimes de pedofilia e na oportunidade solicitou que o mesmo equipamento fosse usado para detectar as pessoas que promovem esse tipo de desafio na internet. Fundador do Instituto de Me Cuida, Demetrio Gereissati, informou que 41 casos de crianças e adolescentes vítimas desse tipo de desafio foram computados em todo o Brasil apenas este ano. Em reunião ordinária, a Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público aprovou o projeto de lei de autoria do deputado Heitor Ferrer, que determina que a Assembleia Legislativa seja notificada sobre os recursos repassados aos municípios. projeto de indicação do deputado Soldado Noélio concede isenção do pagamento das taxas estaduais relativas à renovação da carreira nacional de habilitação aos servidores públicos efetivos do Estado do Ceará, para os quais se exige a carteira de habilitação para o exercício das funções. E o colegiado aprovou ainda o requerimento do deputado Renato Roseno, que solicita a realização de audiência pública para discutir a suspensão dos concursos públicos, bem como a homologação daqueles já realizados e o chamamento dos candidatos aprovados no Estado do Ceará. Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação aprovou em reunião ordinária o projeto de indicação do deputado Moisés Braz, que institui o Plano Estadual de Juventude e Sucessão Rural. Projeto de indicação do deputado Marcos Sobreira, que autoriza a instalação de delegacias móveis nos estádios esportivos e demais locais onde se realizam eventos de grande porte. A comissão aprovou ainda o projeto de indicação dos deputados Augusta Brito e Crisio Sena, que dispõe sobre a criação da Delegacia de Defesa da Mulher no município de Quixadá. O projeto de indicação do deputado Acrisio Sena cria a Coordenadoria Estadual de Proteção Animal, também foi aprovado. E ainda foi aprovado o projeto de indicação do deputado Agenor Neto, que acrescenta dispositivo à Lei nº 12.670, de 30 de dezembro de 1996, dispondo sobre a isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS, para as atividades esportivas na aquisição de equipamentos especializados para pessoas com deficiência. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Pedro sabe tudo sobre rios.
A Cachoeira Cascaia vai dar lá na Grota Laje.
E o córrego?
O córrego vai dar no Riacho da Lapinha, ué.
E o dinheiro público?
Ué, sou estranho, eu não sei não. Agora você fisgou, eu me pegou e eu ainda nada.
Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Silvio Augusto, Silvio.
O Conselho Regional de Contabilidade do Ceará realiza um mutirão de conciliação no período de 3 a 7 de junho. Começou segunda-feira, dia 3 de junho, né, e vai até o dia 7, do meio-dia, das 12 horas às 16 horas, no Fórum da Justiça Federal, que fica na rua Pedro I, na Praça General Murilo Borges, número 1, no centro. Vamos para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a doutora Elizabeth Coelho, procuradora jurídica do Conselho. Bom dia.
Bom dia a todos. O Conselho está promovendo exatamente o momento da regularização daqueles profissionais que encontram-se inadimplentes, onde lá poderão buscar uma forma de parcelamento com isenção de juros, de multas. Essa é uma oportunidade imperdível para todos os profissionais, como também para as pessoas físicas e jurídicas que tenham processos judiciais. Lá também estaremos promovendo acordos pré-processuais. Então, independente de você ter ou não um processo judicial, você poderá estar fazendo acordo referente suas dívidas junto ao Conselho de Contabilidade.
Doutora Elizabeth, o que é preciso para a pessoa que esteja com pendências participar desse mutirão?
Só comparecer ao local, munido do seu documento profissional, como também sua identidade, como também aqueles que não puderem se fazer presente, entregar uma procuração para alguém representá-lo.
Qual a expectativa do Conselho para esse mutirão de processos judiciais?
Tentarmos conciliar ao máximo, realizarmos 100% os acordos. Começamos segunda-feira e até agora temos o maior sucesso.
A senhora tem uma estimativa de quantos processos judiciais estão previstos para negociação?
2.500 processos judiciais.
E para quem quiser mais informações?
Entre em contato com o e-mail atendimento@crc-ce.org.br.
Muito obrigado. Conversamos com a doutora Elizabeth Coelho, procuradora jurídica do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, falando sobre o mutirão de conciliação que está acontecendo até o dia 7 de junho, das 12 horas às 16 horas, no Fórum da Justiça Federal, na rua Pedro I, Praça General Murilo Borges, no centro de Fortaleza. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Entrevista.
A Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado vem realizando encontros regionais para a elaboração do Plano Plurianual 2020-2023. Nós vamos conversar com o secretário executivo do Planejamento e Orçamento da CEPLAG, Dr. Fábio Ataliba. Dr. Fábio, bom dia.
Bom dia, Marcelo.
Doutor Flávio, como é que tem sido a acolhida dos munícipes aos encontros?
Olha, nós iniciamos essa semana, segunda-feira, aliás, terça-feira em Tianguá, hoje em Camucim, amanhã Sobral, então nós iniciamos essas visitas às regiões do estado, exatamente colhendo subsídio, colhendo informações, colhendo as demandas locais para a elaboração do PPA, que é o Plano Plurianual, que estabelece as diretrizes para o estado nos próximos 4 anos. E a aceitação, o acolhimento tem sido muito bom, acima das expectativas, um envolvimento realmente muito grande da comunidade, e isso é muito bom porque o estado ele passa a ter bastante clareza quais são realmente as necessidades das regiões, quais são as demandas, isso para o planejamento é fundamental.
E como é que está sendo esse encontro? Como é que os munícipes reagem aos encontros? Eles comparecem? Explique para a gente.
Sim, nós temos o comparecimento dos prefeitos das regiões, nós temos comparecimento dos vereadores, dos líderes locais. Isso, como falei, tem animado a gente nesse ano na elaboração do PPA, sem dúvida nenhuma. É uma peça muito importante para a comunidade e para a região.
Queria que o senhor nos falasse também a respeito do encontro que será realizado nos próximos dias 10 e 11, abordando os desafios do planejamento estratégico para o desenvolvimento econômico do Brasil.
Isso. Esse é um seminário que nós estamos organizando.
Houve uma interrupção aí na entrevista, justamente numa parte muito importante que ele ia responder sobre os encontros dias 10 e 11. Mas nós estamos tentando a repetição da pergunta e que seja regularizada a transmissão, o telefonema, porque nós estamos com o doutor Flávio. Houve um problema, doutor Flávio, quando o senhor falava sobre essas reuniões.
Isso. O Seminário Internacional de Planejamento é exatamente nessa linha de fortalecer o planejamento no estado. Nós teremos nomes de reconhecida competência nacional e internacional para ver o que está acontecendo em outros estados e outros países e trazer essas lições para o estado do Ceará. O estado do Ceará já tem, vamos dizer assim, um histórico muito bom de planejamento. E nosso interesse agora, nessa nova gestão, na frente da CEPLAG, o secretário Mauro Benevides Filho, é fortalecer mais ainda essa atividade, porque sem planejamento, a gente não consegue realmente ter bons resultados. Começa isso na nossa própria vida, como nas empresas e principalmente no governo, isso é fundamental. Nós teremos sete painéis importantíssimo, desde a discussão sobre o planejamento de recursos humanos para o setor público, quer dizer, muda completamente atualmente, tem que saber que carreiras agora devemos priorizar no setor público, teremos a revolução digital e como ela impacta o planejamento, temos também a discussão sobre a infraestrutura e como é que nós temos ainda grandes deficiências de infraestrutura e como é que nós podemos, num período
nova interrupção acontece e já estamos caminhando para encerrar a entrevista com o doutor Flávio Ataliba, que é o secretário executivo do Planejamento e Orçamento da CEPLAG. Vamos ver se dá certo. Vamos prosseguir. 8:33 aqui em Fortaleza. Para o senhor concluir, doutor Flávio Ataliba.
Pois não, então todos estão convidados, principalmente os gestores estaduais, gestores municipais para o seminário. E mais uma vez agradeço a oportunidade de estar divulgando, Marcelo, as atividades do governo. Muito obrigado.
Aliança pela Igualdade Brasil. Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa?
A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E vai escutar agora o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido realiza audiência pública às 14 horas e 30 minutos para debater a política estadual do meio ambiente e os mecanismos de consolidação da gestão ambiental. A iniciativa é do deputado Acrísio Sena, que está aqui conosco para falar sobre o objetivo do debate, falar quem vai participar, enfim, dar mais informações, já que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Bom dia, deputado.
Bom dia, como presidente da nossa Comissão de Meio Ambiente, queria fazer uma saudação especial a todos os trabalhadores e trabalhadoras, os ambientalistas que lutam pela preservação e a defesa do nosso meio ambiente. E hoje à tarde nós estaremos recebendo o nosso secretário de Meio Ambiente do Estado, ex-deputado Arthur Bruno, que virá conosco fazer um debate sobre os rumos da política ambiental no estado de Ceará. Tiramos uma programação intensa dessa semana toda, nós iniciamos na segunda com um debate sobre poluição atmosférica, veio uma professora doutora Lamarca, da Universidade Federal. Ontem nós estivemos em Paracuru visitando uma área denominada Mata de Santa Rosa, de uma luta que a comunidade e a área de assentamento luta para poder transformar na unidade de conservação. Hoje nós temos o debate com o nosso secretário de Meio Ambiente, mas dentro de um contexto de muita preocupação nacionalmente. Principalmente que a gente assiste, apenas com 4 meses do novo governo, um processo de sucateamento, de destruição mesmo, do Ministério mesmo, há um processo de esvaziamento, essa é a palavra certa, de esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, tirando as funções fiscalizatória do IBAMA, tirando o papel estratégico do ICMBio junto às unidades de conservação, reduzindo a participação da sociedade no CONAMA, no Conselho Nacional de Meio Ambiente. A gente fica com muita tristeza, porque essas ações que o novo governo federal faz, são ações que estão na contramão do que foi protagonista a Constituição de 1988. Mas nós precisamos enfrentar esse debate, tem toda uma programação que nós vamos construir para o segundo semestre, com 2 eventos importantíssimos que eu queria passar aqui para os ouvintes. Um para discutir energias renováveis, um debate sobre a energia solar e energia eólica no estado de Ceará. Isso é um seminário que nós vamos fazer. Um outro seminário trazendo as assembleias legislativas do Nordeste e também as comissões de meio ambiente e secretarias de meio ambiente do Nordeste para a gente debater desertificação e a preservação do bioma Caatinga. E esses 2 seminários, energia renováveis, principalmente com energia solar no estado de Ceará, E esse seminário também de bioma, da preservação do bioma Caatinga, são importantíssimos para o fortalecimento da nossa Comissão de Meio Ambiente.
Deputado, também serão discutidas a legislação ambiental, licenciamento ambiental, saneamento, responsabilidades civis, gestão de recursos hídricos e assuntos todos ligados ao meio ambiente, inclusive a situação dos lixões no Ceará.
A MP868, que alterava o marco regulatório do saneamento básico, caducou, mas já está numa velocidade sem precedente, uma nova lei do senador Tasso Gereissati, que com o mesmo teor da medida provisória, que na verdade tem duas preocupações para nós. Primeiro, transformar a água numa mercadoria, e segundo, o saneamento termina virando uma peça de mercado somente de interesse aonde der lucro, ficando as pequenas e precárias cidades entregues ao relento, que com certeza a iniciativa privada não vai ter interesse. Então, nós vamos também se posicionar e chamar a atenção para que nós possamos debater de forma aprofundada essa alteração no marco regulatório de saneamento básico. E há uma discussão ontem que nós tivemos com o secretário de Meio Ambiente de constituir na casa um código ambiental que se constituiria de uma consolidação de toda a legislação das últimas duas décadas, podemos assim dizer, que versaram sobre políticas ambientais aqui na Assembleia Legislativa.
Quem são os convidados para participar do debate?
Estamos convidando a sociedade, os ambientalistas, estamos convidando a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, do município, convidando todos aqueles que queiram participar nessa tarde conosco para discutir os rumos da política ambiental do Estado de Ceará.
Muito obrigado. Conversamos com o deputado Acrísio Sena, falando sobre a audiência pública que acontece às 14 horas e 30 minutos aqui na Assembleia Legislativa, no auditório das comissões técnicas, deputado Aquiles Pérez Mota, que vai discutir a política estadual do meio ambiente e os mecanismos de consolidação da gestão ambiental. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Consumo consciente. O seu respeito pela natureza.
Tem coisas muito simples que a gente pode fazer em casa. Por exemplo, lá em casa a gente não tem uma geração de resíduos orgânicos muito grandes, mas mesmo assim a gente faz a separação. Tudo que é reciclável fica num tipo de recipiente e tudo que é orgânico fica no outro tipo. Como eu não tenho tempo de fazer a compostagem, que não precisa de muito tempo, mas tem que ter um pouco de dedicação, esse orgânico vai junto com os rejeitos, o caminhão passa e leva para o aterro sanitário. Mas os recicláveis eu junto e ou eu levo para uma associação de catadores ou então para o Ecopon. Então é uma coisa bem simples e que pode ser feita. E enquanto instituição, lá na Unifor, nós estamos com um projeto piloto para a implementação da coleta seletiva na Unifor. Então a gente vai utilizar um primeiro bloco, que é o bloco D, um dos maiores blocos de lá, para fazer essa coleta seletiva. A gente já tem convênio com a Socrel, que recebe esses resíduos. E o intuito disso, além de implementar a coleta seletiva, é de fazer a educação ambiental. Então vai começar como um projeto piloto e depois a gente vai ampliar para toda a universidade. Espero que dê certo o que a gente está pretendendo lá. Lamarca Lopes Pereira, Química Industrial pela Universidade Estadual da Paraíba.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Mudar os hábitos de consumo é uma alternativa para sair da crise ambiental que enfrentamos. Consuma com consciência. Evite comprar produtos com embalagens plásticas e não recicláveis. Mude seus hábitos. Uma campanha Sejup.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal deve iniciar hoje a votação do decreto sobre armas. Diretamente da Sala Adísia Sá, redação da Rádio FM Assembleia, a jornalista Tarciana Campos tem mais detalhes. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. 6 projetos de decretos legislativos tentam derrubar decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro do dia 7 de maio. Todos os projetos protocolados pela oposição pedem a anulação do decreto do presidente. O relator das matérias, contudo, é o senador Marcos Duval, armamentista, que já apresentou parecer pela rejeição de todos os PDLs. Um instrutor policial argumenta no relatório que a medida de Bolsonaro esclarece que a posse é permitida em moldes restritos. Isso porque, dentro da lei, autoriza o proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou nas dependências desta, ainda também no seu local de trabalho. Ele sustenta que a maioria dos brasileiros é favorável à liberdade para se adquirir armas, baseando-se em pesquisa do site do Senado. A pesquisa, no entanto, revelou que 73% dos entrevistados são contrários à flexibilização do porte, ao passo que 26% são favoráveis. 1% não soube ou não quis responder. Se a questão for a posse, este número cai. sendo 61% o total de contrários à posse de arma e 37% o quantitativo de favoráveis. Mesmo não sendo membro da CCJ, o senador Eduardo Girão assinou o PDL, de autoria dos senadores Randolph Rodrigues, líder da oposição no Senado, e Fabiano Contarato. Girão argumentou que não se trata de uma questão de direita, de esquerda ou de centro, mas sim de ciência de estatísticas sociais. O parlamentar interpreta que a medida só joga gasolina no incêndio que ele diz ser o atual cenário da segurança pública. Independente do resultado de hoje, a decisão final do texto será no plenário do Senado. Se passar dessa fase, segue para a Câmara dos Deputados. Tarciana Campos, da redação.
Direito da criança. Direito do idoso. Direito do consumidor. Direito das vítimas de violência. Direito à igualdade. Direito à liberdade. Direito a ter direito. A assistência jurídica integral e gratuita é um direito de todos e um dever do Estado. Procure a Defensoria Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do consumidor.
Com a promotora de justiça e secretária executiva do DECOM, doutora Anchele Sampaio Cavalcante. Doutora Anchele, um bom dia para a senhora.
Bom dia, Narcélio. É sempre um prazer falar com você.
Prazer é todo nosso. Doutora Anchele, como é que está aquele pedido do DECOM para o fim da cobrança de bagagens em transporte aéreo?
Pois é, Narcélio, você viu, né? Mas não é somente o DECOM, são todas as entidades de defesa do consumidor. E quando eu digo todas as entidades, eu estou falando de todos os PROCONs do Brasil, todo o Ministério Público da Defesa do Consumidor Brasileiro, Defensoria Pública, entidades da sociedade civil, o IDEC, que é um Instituto de Defesa do Consumidor muito bom. Então, assim, todos nós estamos pedindo que o presidente da República, o Jair Bolsonaro, sancione a lei que foi aprovada na Câmara e no Senado, proibindo o pagamento da bagagem, para que voltemos à franquia que nós tínhamos anteriormente, que era 23 quilos passagem nacional e 32 internacional, e aquela franquia da bagagem de mão. Então, assim, foi feita uma carta aberta ao presidente, essa carta já foi lida no Congresso, foi enviada para ele, foi enviada para todo o Congresso, para todos os representantes do povo em Brasília, e nós estamos aí pleiteando, e eu acredito que vai dar certo, e nós vamos voltar a ter o direito de ir e vir com a nossa bagagem sem ter que pagar mais por ela. Até mesmo porque, Narcélio, quando a ANAC estipulou a resolução 400, né? Ele dizia que a cobrança do preço de bagagem iria baratear a passagem, e coisa que não ocorreu, né? Muito pelo contrário, as passagens estão cada dia mais caras.
Agora, doutora Anchele, eu lembro quando eu conversei com a senhora anteriormente, ou foi com o doutor Ian, mas foi sobre esse assunto. O pedido feito pelo DECOM e todos os órgãos de defesa do consumidor foi para que o presidente da República, Jair Bolsonaro, não vete a medida provisória que foi aprovada na Câmara, né?
Exatamente, exatamente. O pedido é esse, e mostrando o porquê, dando as razões do porquê.
Muito obrigado, senhora, e um bom dia. Né?
Ah, bom dia para você, obrigada, tchau.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC. www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O repórter Silvio Augusto, agora diretamente do plenário 13 de maio. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta quarta-feira, no plenário 13 de maio, dois projetos de indicação da autoria dos deputados Vitor Valim, que dispõe sobre a reserva de cadeiras aos portadores de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e o transtorno do espectro autista nas escolas públicas e privadas no estado do Ceará. E o de autoria do deputado Aldir Mota, que inclui a festa do vaqueiro de Morada Nova no calendário oficial de eventos do estado do Ceará. Também será lido um projeto de indicação de autoria do deputado Agenor Neto, que cria consórcio dos municípios de Jucás e Cariús do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas, o BP Raio, com sede no município de Cariús. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quarta-feira, aqui no plenário 3 de maio, os deputados Romeu Aldighieri, doutora Silvana, Antônio Granja, Leonardo Araújo, que cedeu o tempo para o deputado Antônio Granja, Acrísio Senna e Agenor Neto. Para o segundo expediente, até o momento, estão inscritos os deputados Carlos Felipe, Nezinho Farias, Sérgio Aguiar e Augusta Brito. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, a jornalista Tarciana Campos falou diretamente da sala de redação da Rádio FM Assembleia sobre este assunto. Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal deve iniciar hoje a votação do decreto sobre armas. No quadro Ouvidoria, a coordenadora da Ouvidoria da CGE, Larissa Moreira. Entrevistamos o coordenador-geral da Associação da Caatinga no Ceará, Dr. Daniel Fernandes. Minha Rua Tem História, com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Simone Silva entra em contato com os entrevistados e apresentou Legislativa em Dia. Entrevista com o secretário-executivo de Planejamento e Orçamento da CEPLAG, Flávio Ataliba. Direitos do Consumidor com a promotora de justiça e secretária executiva do DECOM, doutora Enchere Sampaio Cavalcante. Há pouco vocês ouviram. O repórter Silvio Augusto com a agenda trabalho das comissões técnicas entrevistou a doutora Elizabeth Coelho, procuradora jurídica do Conselho Regional de Contabilidade e também conversou com o deputado Acrísio Senna. O Silvio há pouco falou diretamente do plenário 13 de maio sobre a sessão de Logo Mais, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.